Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com um boletim de alerta importante para você, principalmente para você que está comprando seus insumos para a próxima safra, quer comprar o melhor insumo para obter o melhor resultado. Uma análise feita pela AproSoja durante o circuito tecnológico trouxe resultados preocupantes, principalmente em relação aos fertilizantes. Quase 25% dos fertilizantes foram reprovados nas análises feitas pela AproSoja. A gente vai conversar agora com a Marlene Lima, ela é da sustentabilidade da AproSoja e vai contar um pouquinho para a gente dessa pesquisa que já foi feita em relação aos fertilizantes utilizados durante a produção do milho safrinha e também tem aí alguns resultados já das análises que estão sendo feitas nesse momento com os fertilizantes que vão ser usados na safra de verão, a safra que vai ser plantada a partir de setembro. Marlene, seja bem-vinda, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É um percentual preocupante esse, Marlene, 25% de reprovação nas análises. Conta pra gente como é que funciona a análise, enfim, o que, que vocês apuraram de fato nesse primeiro momento, que foi feito com fertilizante utilizado durante a safrinha, certo?
Certo. Olá, obrigada, Alexander. Vamos falar um pouco do circuito tecnológico da AproSoja. Ele acontece aí há mais de 10 anos, nós estamos indo para 12 anos de circuito tecnológico. E um dos gargalos que nós identificamos ao longo desses 3 anos foi em relação a fertilizantes, né? Ano passado nós vimos também que tinha um percentual alto de reprovação, né, de fertilizante fora da garantia do limite mínimo tolerado pela instituição normativa do MAPA. E fizemos o circuito tecnológico etapa soja e ano passado identificamos problemas em relação ao fertilizante e esse ano já começamos fazendo a etapa milho, identificamos um percentual alto, né, que consideramos esse percentual de até 25% alto e nós estamos já iniciando também a etapa soja e já começamos as análises, recebemos as análises e vimos também que continua, né, permanece essa preocupação da AproSoja em relação aos fertilizantes comprados pelo produtor rural.
Só para a gente entender como é que funciona o processo. Nessa última coleta, foram feitas 330 amostragens e 256 aprovadas, 74 reprovadas. Ou seja, é um índice bastante alto aí de reprovação. O que está sendo comum na reprovação? Que tipo de resultados estão preocupando vocês, principalmente?
Em relação ao milho, o que nos preocupa é específico em relação ao zinco, né? Mas nós fazemos as análises dos macronutrientes, dos micronutrientes, e nós fazemos as análises em cima da instrução do MAPA no limite mínimo tolerado por eles, né, por essa instrução normativa. E nós, quando nós falamos de reprovação, nós estamos falando das 330 no geral. Tá? Se nós formos abrir aqui e falar de micro, é um percentual, de macro é um percentual, do zinco é outro percentual, então vamos falar no geral, que aí fica mais fácil da gente entender e chegar a um resultado melhor. Então, no geral das 330 amostras, nós identificamos, chegamos aí a um percentual de 25%, em pelo menos um elemento fora do padrão.
Mas o problema está mais concentrado onde, Aloysio? Na macronutriente, micronutriente? Dá para detectar isso na pesquisa?
O que nos preocupou foi em relação ao zinco, que é um elemento fundamental, né, para a produção do milho. Né?
Agora, Aloysio, quando o produtor tem essa análise reprovada, quais são os direitos dele, o que ele pode fazer? E mais do que isso, qual é a recomendação da AproSoja para quem recebe, por exemplo, um fertilizante fora do ideal?
A AproSoja ela vem recomendando aos associados que assim que chega uma carga de fertilizante na sua propriedade, é importante que ele faça a sua coleta, né, a coleta de amostra e encaminhe para um laboratório da sua confiança. Né? É importante ele tá encaminhando isso em tempo hábil, porque assim que chega a carga na fazenda dele, dá tempo dele encaminhar para uma análise e identificar. Então, assim, a AproSoja recomenda que no momento que chega, ele faz uma amostra, pega a etiqueta, encaminha para o laboratório, né, para que ele possa ter essa análise de fertilizante em tempo hábil ainda para safra, para o plantio do uso do fertilizante, né?
Você relatou aí para a gente que já começaram as amostragens também desse fertilizante que vai ser utilizado na próxima safra, na safra de verão.
Sim,
É,
esse resultado.
os resultados eu imagino que ainda não estejam tabulados, mas vem seguindo essa tendência de problemas também, Marlene?
Sim, nós encerramos a etapa milho, né, com esse percentual alto de quase 25%, né, e a gente encerra a etapa milho e já inicia a etapa soja. Então, nós já, mês passado, né, já começamos aí o levantamento dos fertilizantes, as análises, né, coleta das amostras. E a gente, assim que nós chegamos as amostras aqui na sede, nós já encaminhamos para o laboratório e a gente vem recebendo também os resultados dessas análises. É claro que teve uma dificuldade em relação a pandemia, deu uma atrapalhada nossa nesse ano do circuito, mas nós já começamos a identificar que tem algumas amostras que já chegou fora do padrão. Então, nós continuamos aí um alerta, né? Porque o problema continua.
O que que significa um fertilizante fora do padrão? Que consequências o produtor pode ter?
Compromete totalmente a renda dele. Primeiro que é um insumo caro, o fertilizante ele é um dos insumos, dos investimentos mais altos que o produtor faz na sua safra, né? E quando tem um fertilizante fora do padrão, compromete totalmente a sua rentabilidade.
E a produtividade, imagino, fica comprometida
Sim,
também.
compromete a produtividade e a sua renda, né? Consequentemente, a sua renda.
Recentemente. Tem algum estudo de comparação? O que que acontece, por exemplo, quando você usa um fertilizante de má qualidade, o percentual de perda que pode ter na lavoura, não?
Isso aí nós não fizemos ainda esse comparativo, né, esse estudo, mas o IMEA, a gente tem procurado o IMEA para que ele também busque isso, né, ele tem nos acompanhado ao longo desses anos, né, e a gente esse ano provavelmente nós vamos ter aí esse resultado aí mais numa safra só de soja, né, final de soja, só no final do ano que nós vamos, só em novembro, dezembro que nós vamos apresentar esses resultados.
No caso do milho, você relatou aí que o problema está muito concentrado ali na questão do zinco. No caso da
Isso.
soja, já tem algum elemento que preocupa vocês, mesmo sem finalizar aí a pesquisa?
Todos eles, mas o nitrogênio, né? A gente acredita que seja um elemento fundamental, mas todos eles, né? No caso da soja, é o principal, a principal commodity, né, do produtor.
Ô Marlene, mas como é que está essa condição? Todo ano a ProSoja faz esse levantamento, ou pelo menos nos últimos anos eu tenho acompanhado, tem sempre um probleminha sendo detectado. Não tem preocupação em correção? O que que vocês estão sentindo aí? Por que que não melhoram, os resultados não avançam?
Sim, avançam. Esse acompanhamento do fertilizante, ele é desde 2008. Então, lá em 2008, chegamos a um percentual de 20%. Mas teve anos, por exemplo, em 2016, 2017, nós chegamos a 2% apenas, né? E aí, em 2018, nós tivemos um problema alto, 2019 também, e esse ano, então, nós já estamos no alerta, nós já estamos querendo evitar, nós já estamos na prevenção mesmo para que no final a gente baixe. Chegamos a esse percentual de 25% no milho e nós não queremos ter um percentual alto também na soja. Então, nós já estamos buscando meios aí para tentar diminuir o máximo que a gente puder aí em relação a esse limite mínimo tolerado.
Essa variação é justificável, Marlene?
Sim, nós fazemos uma análise, lembrando bem, né, que nós fazemos uma análise, nós levamos em consideração a metodologia do MAPA, ela é uma metodologia rigorosa, né, e a nossa metodologia a gente segue à risca, né? Só que também a gente entende que tem a disposição do BEG, né? Que na hora que ele vai, ele chega o bag, ele tem uma disposição. Então, a gente sabe que tem assim um diferencial. Por isso que a gente sempre fala para o produtor que ele tem que na chegada do fertilizante na sua fazenda, é importante que ele faça essa coleta de amostra, não só para a soja, né, para identificar o problema, mas também que ele faça essa identificação para na hora da chegada do produto, né? E as empresas também, ela vem acompanhando isso, ele vem acompanhando o trabalho, e as empresas também estão fazendo essas coletas para ter várias amostras. Tanto é que nós corteamos 4 amostras. Nós deixamos uma para o associado e a gente também quer esse ano deixar uma para a empresa também, e temos contra-amostra. Então, nós estamos aí, esse ano 2020, nós vamos tentar fechar todas as lacunas possíveis de erros para chegar no melhor resultado.
Quer dizer, pode ser que a qualidade ela não saia da fábrica exatamente comprometida, mas pode se perder no trajeto de chegada até a fazenda, por exemplo, ou na forma de se armazenar na fazenda, por exemplo.
Não, não necessariamente não assim, porque é do jeito que ela sai, ela tem que chegar com os elementos de macro e micro, não vai, isso não se perde, né? Não é volátil, não volatiza. Eu estou querendo dizer em relação ao tombamento da amostra, tombamento de bags, né? Granulometria, por exemplo, ano passado nós tivemos muito problema com pó, né? Vinha muito, os pós dificultam, então por isso que nós fazemos a análise não só de teor dos elementos, mas também em relação à granulometria. Então por isso que eu disse que ano passado nós tivemos problemas também com a granulometria, esse ano granulometria nós não tivemos tanto problema, então por isso que a gente está focando mais em relação ao teor elementar.
Eu me lembro ano passado da gente ver pedras mesmo,
Pedras.
né? O defensivo literalmente empedrado, né? Bastante produtor reclamando disso. Esse ano, então, está mais tranquilo nesse sentido.
Esse ano nós não encontramos pedras. Ano passado foi muita pedra, tinha uma quantidade muito grande de quando eu digo pedra, foi quando estava entregue, né, os fertilizantes com uma granulometria totalmente fora do padrão, né? E esse ano nós não tivemos esse problema.
Muito bem. De qualquer forma, fica o alerta e a prevenção é o mais importante nesse sentido. Fazer uma análise assim que o produto chega na propriedade, para você ter a garantia de que você não está jogando dinheiro fora, certo?
Exatamente, a ProSoja ela vem fazendo essas recomendações sempre que possível, né? Nós temos uma cartilha orientativa, nós emitimos um folder recentemente falando exatamente sobre isso, quais são as recomendações que o produtor tem que fazer, e a principal dela é essa: na chegada do produto na fazenda, faça uma amostra já com a sua etiqueta e encaminha para um laboratório da sua confiança, isso para ele ter um resultado dentro de um tempo hábil aí dentro da sua safra.
Quando que vocês acreditam que vão ter o resultado já dessa próxima leva aí de fertilizantes?
Não, aí é só no, no, na safra de soja, né? Nós começamos agora e nós vamos até início do plantio. Talvez uns 15 dias antes do plantio a gente já solta o resultado. Mas a gente tem, mensalmente, a gente já tem aí um balanço aí das amostras que nós já fizemos. Nós fizemos no milho 330 e nós já estamos chegando quase a esse número também já da soja.
No caso da soja, então, vai ser um universo maior de verificação
Sim, a
dela.
soja, ano passado nós fizemos mais de 1.000 amostras, só na soja.
Ah, viu? É. E esse
Exatamente.
ano vai se repetir esse número.
A pandemia deu uma atrapalhada em nós, mas acreditamos que a gente vai chegar aí talvez dentro desse número aí de entre 1.800 a 1.000 amostras. É um percentual bem elevado de amostra, uma vez que o mapa, quando ele faz o levantamento de amostras nos estados, eles fazem nem acho que não chega nem a 80, né? Então, nós fazemos aí um percentual elevado, nós percorremos todas as regiões do estado. Nós fazemos aí, esse ano 2020, acho que nós vamos bater um recorde de 250 mil quilômetros rodados.
Muito bem. Parabéns pelo trabalho. É sempre importante estar alertando o produtor, principalmente para a qualidade do produto que ele compra, né? Ele é tão exigido lá na ponta final, né? Tem que ser exigente também na hora de trazer os seus fornecedores para junto dele. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Quer complementar alguma coisa?
É exatamente isso que você falou. O produtor ele tem que estar atento a esses gargalos importantes, né? Não só fertilizante, mas a outros também. E a ProSoja ela vem recomendando que a gente quer que o produtor ele cada vez mais busque informações na sua associação, porque nós estamos aqui para trabalhar, para aumentar a sua renda, diminuir o custo, diminuir a insegurança jurídica, né? E aumentar a renda dele.
Legal. Marlene Lima, obrigado pela participação. Grande abraço, até a próxima.
Obrigada, eu que agradeço. Até.